no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de junho de 2022. Faltam 84 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Buscas por desaparecidos no Vale do Javari.
As últimas informações sobre as movimentações da Polícia Federal na região de Atalaia do Norte, onde desapareceram Bruno Pereira e Dom Phillips.
Ministro Anderson Torres diz que forças estão concentradas para encontrar os dois.
Todos estão trabalhando na região para localizar os dois desaparecidos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate à violência contra idosos.
Operação Vetus 3 começou hoje para apurar denúncias de maus-tratos feitas pelo Disque 100, Gabriela Noronha.
O lançamento da força-tarefa ocorre em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
E vamos também falar sobre o Brasil mais conectado.
No estúdio da Voz do Brasil, nós vamos conversar com a secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Natália Lobo, para conversarmos sobre o Wi-Fi nas escolas e muito mais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Acesso à internet para estudantes, pontos de Wi-Fi em comunidades, escolas, entregas de kits para TV digital.
São algumas das ações do Ministério das Comunicações, que tem entre as prioridades um Brasil mais conectado.
E para falar desses programas, nós conversamos aqui na Voz do Brasil com a secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Natália Lobo. Boa noite, secretária.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi.
Secretária, vamos começar então falando sobre o programa Internet Brasil, que foi recentemente sancionado e ele prevê o acesso gratuito à internet aos alunos da educação básica. Vamos explicar um pouquinho então o que é o programa?
O programa prevê o fornecimento de acesso, um serviço de acesso à internet, banda larga, para estudantes do ensino básico, que fazem parte do cadastro único. Tá? O cadastro único do governo para programas sociais. E as crianças, a partir do ensino fundamental, a partir do terceiro ano, ou médio em escolas públicas, públicas municipais ou estaduais, têm direito a esse acesso a esse programa do Internet Brasil.
Secretária, quais são os critérios para que o estudante aí faça parte do programa e receba aí o seu chip para navegar na internet?
Então, ele tem que estar a partir do terceiro ano do ensino fundamental, pode estar no ensino médio também, a família ser integrante do cadastro único do governo federal. E aí ele solicita, a gente está começando agora com algumas escolas e vamos ter a apresentação desse programa melhor no dia 17, num evento que contará com a participação do presidente da República.
Agora, secretária, na próxima sexta-feira, em Natal, no Rio Grande do Norte, vai haver a entrega do programa Internet Brasil. Quem serão os contemplados do programa Internet Brasil?
Nessa fase inicial, serão os municípios de Caicó, Mossoró, Caruaru, Petrolina, Juazeiro e Campina Grande. Eles fazem parte de um piloto que estão integrados já ao Nordeste Conectado, uma política que o governo já tem, né, que o Ministério das Comunicações já tem, e que vamos inaugurar esse projeto, esse programa, inicialmente nesses municípios, para fazer um piloto aí, para testar, para tudo ir bem.
Agora, secretária, a população lá de Natal também vai receber pontos de Wi-Fi para navegar de graça pela internet. Quantos serão esses pontos e onde é que eles vão estar disponíveis?
Olha, a capital potiguar vai receber 671, existem já 671 pontos do Wi-Fi Brasil instalados em Natal, sendo que 514 estão em áreas rurais e 414 em escolas públicas.
Secretária, essa entrega faz parte do programa Wi-Fi Brasil. Como é que funciona esse programa e quem pode ser beneficiado por ele?
O Wi-Fi Brasil, ele é um programa voltado para conectividade em alta velocidade, tá? Prioritariamente para para comunidades em estado de vulnerabilidade social em locais que não têm oferta de banda larga por outra forma. Permitindo, e assim a gente leva para praças, instituições públicas, escolas, bibliotecas, telecentros, unidades de saúde, sejam em comunidades quilombolas, aldeias indígenas, levar esse acesso que é feito por satélite, geralmente porque não tem outra forma de disponibilizar o serviço.
E quantos pontos de internet já foram entregues pelo Wi-Fi Brasil?
Já foram entregues mais de 17 mil pontos, tá? Entre distribuídos no Brasil inteiro, todos os estados contam com pontos do Wi-Fi Brasil. Estamos localizados em 3,1 mil municípios e contamos com 78% dos pontos em áreas rurais, tá? E a maior parte, mais de 11 mil pontos, estão para as escolas.
Pois é, o Ministério tem uma meta, né, secretária, de atender 12 mil escolas com internet nos próximos meses. Essa meta vai ser cumprida?
Temos essa meta, vamos cumprir, não terá escolas sem conectividade até o final do ano. Pelo censo, temos hoje, pelo que sabemos, temos hoje cerca de 15 mil escolas, e temos assinado, sem internet ainda, e temos assinado com a RNP e com a Telebrás para distribuir esses pontos entre pontos que são por satélites, de conexão por satélite, ou por conexão de terrestre, fibra mesmo. E aí vão ficar por volta de umas 2.500 escolas no segundo semestre. Tá? E a meta é entregar 100% delas até o final do ano.
Secretária, quais são os critérios para que regiões ou até comunidades, né, sem conexão, elas possam ser atendidas pelo Wi-Fi Brasil? Tem que ter algum preparo?
Não, basicamente, ele é feito para locais remotos que não têm outra forma de acesso à internet. Tá? Então, basicamente, é pedir ao Ministério das Comunicações, fazer a solicitação, e se a gente tem orçamento suficiente faz uma avaliação técnica para ver se realmente não tem outra forma de atender, a gente passa para a solicitação em 20 dias, ela é passada para a Telebrás, e a Telebrás tem 60 dias para conectar a localidade.
Mas como essas escolas são selecionadas, né? Como esses pontos são selecionados?
Os pontos são, na verdade, temos aí as escolas, tá? Elas são feitas por meio do censo do MEC. E temos também essas instituições, as outras localidades que se cadastram. Elas querem, elas precisam de conectividade e elas pedem ao Ministério das Comunicações, fazem essa solicitação por meio de uma carta.
Certo. Secretária, quais são as principais barreiras hoje que impedem aí o acesso à internet nessas comunidades, né, rurais e remotas do país?
Temos aí um problema muito que tem... Tem um problema de recurso. Né? É muito caro, às vezes, você levar com uma infraestrutura terrestre toda essa disponibilização de conexão. Então, nessas localidades que estão muito longe, que tem poucas pessoas, a densidade populacional é baixa, ou você tem uma questão muito de desafios geográficos, né, principalmente na região norte do país, essa necessidade de uso de satélites é extremamente importante.
Pode concluir, secretária.
Não, pode falar. Obrigada, Mariana.
Voltando ao evento que vai acontecer em Natal, então, secretária, o Ministério também vai aproveitar para lançar um projeto piloto do Digitaliza Brasil. Vamos lembrar, então, aí para os nossos ouvintes e espectadores, o que é esse projeto, esse programa?
O Digitaliza Brasil já está em implementação desde 2021, quando foi aprovada uma portaria que estabeleceu as diretrizes para a conclusão do processo de digitalização dos sinais de televisão, tá? No Brasil. Vai passar tudo de analógica para digital. Com essa medida, o governo federal concentra todos os esforços para distribuir conversores para a população e instalar equipamentos de transmissão para poder terminar a digitalização das emissoras, beneficiando milhões de pessoas em regiões sem acesso ao serviço de televisão digital.
Certo. E nesse projeto piloto lá em Natal, quais locais aí serão beneficiados, ou o número de locais?
Serão distribuídos os conversores para todas as famílias que estão de baixa renda sem o sinal de televisão digital, tá? A instalação do kit é simples e pode ser feita pelo próprio morador.
Então, só para a gente concluir, secretária, o cidadão que recebe esse kit, ele precisa pagar pela instalação dele em casa?
Não, não precisa nada, já está tudo... É totalmente gratuito. Todos os acessos do Ministério das Comunicações, sejam ele o Digitaliza Brasil, seja ele o Wi-Fi Brasil ou o Internet Brasil, eles todos são gratuitos para o consumidor final, tá? Para o cidadão. Então, não há pagamento, nunca há pagamento com nossos programas.
Secretária, agora para a gente encerrar, além de tantas entregas, né, quais são os principais desafios aí da Secretaria de Telecomunicações ainda este ano?
Temos muitos desafios, além de atender todas as escolas até sem conectividade até o final do ano. Temos aí vários outros programas que temos, que a gente faz no Ministério, que são o Nordeste Conectado, o Norte Conectado. O Nordeste e o Norte Conectados, eles fazem fibra, eles ampliam a capacidade de fibra e rede de acesso por todo o território do Norte e Nordeste. Dentro dessa perspectiva, eu também lembro do edital do 5G. O edital do 5G, ele também coloca metas, obrigações para conseguir levar essa fibra nessas localidades também. E a implementação do edital também, com 5G em todas as capitais, aí chegando no segundo semestre de 2022.
Tá joia. Conversamos então com Natália Lobo, secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Obrigada pela entrevista, secretária.
Obrigada, Mariana. Obrigada, Nazi. Boa noite.
Uma plataforma lançada hoje pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, vai reunir informações ambientais de quase 70 bases de dados do governo.
O objetivo é ajudar na preservação do meio ambiente e no combate a crimes ambientais, trazendo mais celeridade e transparência aos processos.
Imagens de satélite de áreas desmatadas, números sobre o avanço do fogo durante as secas, informações sobre emergências ambientais e licenciamentos, detalhes da fauna, dos rios e da costa marítima. Tudo isso reunido em um só local, a plataforma de análise e monitoramento geoespacial da informação ambiental, Pangea, lançada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O presidente do Instituto, Eduardo Bin, destacou que a nova ferramenta vai facilitar o acesso consolidado às informações.
Ela organiza os dados, centraliza os dados e facilita, obviamente, o acesso à informação ambiental por parte do nosso público externo, a sociedade civil, e por parte do nosso público interno, nossos servidores.
O objetivo é zelar pela preservação dos biomas do Brasil e ajudar nas ações de planejamento, prevenção e combate a crimes ambientais. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, acompanhou o lançamento da nova plataforma e destacou que ela favorece a transparência e a rapidez para conseguir uma informação.
Traz mais transparência tanto ao usuário como aos servidores do IBAMA, que vão poder atuar de forma mais séria, uma vez que você tem num cadastro único e numa plataforma única todos os serviços aqui do IBAMA conjuntos aí, trazendo mais inovação para esse processo de digitalização.
A plataforma unifica informações de cerca de 70 sistemas geoespaciais, como explica a coordenadora do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais, CENIMA, Nara Pantorra.
Cada diretoria, cada tema que o IBAMA trabalha possui um sistema próprio. A plataforma sintetiza, consolida essas diferentes informações provenientes de quase 70 sistemas.
A plataforma pode ser acessada no endereço pangia.ibama.gov.br e por aplicativo em smartphones e tablets. Reportagem Márcia Fernandes.
Combater a violência contra pessoas idosas é o objetivo da Operação Vetus 3, que começou hoje.
A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolve agentes das polícias civis de todo o país.
Nos próximos meses, a Vetus 3 vai apurar denúncias e executar mandados de prisão pendentes.
A Operação Vetus 3, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, teve início nesta quarta-feira e reúne policiais civis de todo o país no combate à violência contra idosos. A operação apura denúncias recebidas pelo telefone Disque 100 e pelos canais de denúncias estaduais e municipais. O delegado Fernando de Souza Oliveira, diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, explica como atuam os agentes envolvidos na operação.
A Operação Vetus é um esforço único em combater, num período operacional aproximadamente de 60 dias, todos os crimes relacionados à violência contra o idoso. E nós elegemos algumas prioridades, dentre as quais cumprimentos de mandados de prisão em aberto, cumprimentos de mandado de busca, resgate de vítimas e tentarmos apurar todas as denúncias relacionadas advindas do Disque 100.
A Operação Vetus começou em 2020, durante o início da pandemia do coronavírus, quando houve um aumento nas denúncias que envolviam violência contra idosos. Nas duas primeiras operações, foram atendidos mais de 31 mil idosos vítimas de violência e foram registradas mais de 29 mil denúncias, o que resultou em quase 1000 prisões. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, explica quais são os tipos de violência cometidos contra idosos.
Hoje, a violência psicológica e a violência patrimonial são as denúncias que a gente mais recebe no nosso ministério. Mas também temos outros desafios, que é o estupro, por exemplo, de mulheres idosas. E nós temos um dever de conscientizar a nossa sociedade a denunciar, porque a própria vítima, ela não denuncia por vergonha.
O lançamento da Força Tarefa ocorre em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, criado pela Organização Mundial de Saúde. Para marcar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também promoveu um seminário e a exposição fotográfica Sorrisos Não Envelhecem em Brasília. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, colocar em risco a integridade e a saúde física ou psíquica dos idosos é crime. A pena pode chegar a 1 ano de prisão, além de multa. Se houver lesão corporal, a pena pode chegar a 4 anos de detenção. As denúncias de violência contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100, que funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem Gabriela Noronha.
O trabalho pela busca do indigenista Paulo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips está intenso.
Bruno Pereira. Duas pessoas estão presas por suspeita de participação no caso.
Quem tem informações aqui com a gente é a repórter Luciana Vasconcelos. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. Hoje a movimentação lá no Amazonas foi bem grande. A Polícia Federal levou pelo menos um dos suspeitos à região onde desapareceram o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. Eles sumiram no domingo, dia 5 de junho, quando saíam da comunidade de São Rafael até Atalaia do Norte, na região do Vale do Javari. O ministro da Justiça, Anderson Torres, falou sobre o caso em uma audiência na Câmara.
Nós estamos com a Marinha, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros Militar, com a FUNAI. Todos estão trabalhando na região para localizar os dois desaparecidos. A Polícia Federal trabalhou incansavelmente, dia e noite, coordenando o grupo de trabalho, a Marinha do Brasil, várias pessoas, porque nós sabemos a importância do caso e demos a devida importância.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que lamentava o desaparecimento dos dois e que desde o início o governo atua no caso.
A gente lamenta o desaparecimento. Um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região. E desde o primeiro dia, domingo retrasado, a nossa Marinha estava em campo.
O Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal do Amazonas, informou que ontem houve o cumprimento de 2 mandatos de busca e apreensão em Atalaia do Norte e foram apreendidos alguns cartuchos de arma de fogo e um remo. Também foi realizada a prisão temporária de Ozenei da Costa Oliveira, conhecido na região como Dois Santos, por suspeita de participação no caso junto com o marido da Costa Oliveira, o Pelado, que já estava em prisão temporária. Nazi Mariana.
Obrigado, Luciana, pelas informações aqui ao vivo para a gente.
E a Polícia Federal vai conceder ainda hoje na Superintendência em Manaus uma entrevista à imprensa sobre essas investigações.
O Brasil é o segundo país do mundo em números de animais de estimação.
Mas durante a pandemia, o número de cães e gatos maltratados, abandonados e em situação de vulnerabilidade cresceu.
Para fortalecer medidas de proteção a animais domésticos, o Ministério do Meio Ambiente conta há 2 anos com a Coordenação Geral Nacional de Proteção e Defesa Animal.
A cadela Serena, que morava nas ruas, conseguiu um lar com a produtora cultural Daisy Hansa, que já tinha 2 gatas. E a adoção não mudou só a vida do animal.
Serena chegou lá em casa e foi super divisor de águas na minha vida, assim. Adotar animais é um gesto de muito amor.
Mas não são todos os bichinhos que têm a sorte de Serena. A Organização Mundial da Saúde estima que existem cerca de 20 milhões de cachorros e 10 milhões de gatos soltos pelas ruas das cidades brasileiras. E eles sofrem com abandono, maus tratos, além de contrair e transmitir doenças. Para ajudar na proteção desses animais, o Ministério do Meio Ambiente conta desde 2020 com a Coordenação Geral Nacional de Proteção e Defesa Animal. Objetivo é incentivar políticas públicas com estados, municípios e sociedade que promovam ações como a castração e vacinação. A secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Beatriz Millier, também lembrou da posse com responsabilidade.
Na hora que também alguém adota ou compra um animal, precisa ter responsabilidade o quanto vai conseguir seguir com esse animal que tem uma vida longa, que precisa de atenção, de cuidados veterinários, de alimentação adequada, de cuidados de saúde e que precisa ter uma responsabilidade, uma posse realmente responsável em relação a isso.
Há 19 anos, a brasiliense Mara Moscoso criou a ONG ProAnima, que faz a ponte entre os futuros donos e os bichinhos. Mas, segundo ela, é fundamental lembrar que um animal de estimação dá trabalho e que o cão ou gato sofre com o abandono.
O animal não é uma coisa. A gente já tem estudos que comprovam que animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem, eles têm sentimento, e principalmente os mamíferos, que são os que a gente está falando, que são os cães e os gatos. Então, ou seja, o animal, ele sente o abandono, ele sente tristeza, ele sente angústia, o animal sofre de depressão.
Nesta terça-feira, representantes de todas as esferas de governo e da sociedade civil estiveram reunidos para debater políticas públicas para proteção e bem-estar de cães e gatos. No ano passado, a Coordenação Geral Nacional de Proteção e Defesa Animal investiu 23 milhões de reais nos cuidados aos bichos. Reportagem Ney Pereira.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou o acompanhamento para verificar os primeiros resultados alcançados com o sistema informatizado de auditoria em programas de educação, o projeto Sinapse. A auditoria identificou inadequação da formação dos professores para as disciplinas de português e matemática nos anos finais do ensino fundamental. Ao todo, foram quase 19 mil casos nos 26 estados e seus respectivos municípios, além do Distrito Federal. O projeto Sinapse é de iniciativa do TCU. Uma das suas premissas é desenvolver e executar o projeto em conjunto com todos os tribunais de contas brasileiros. Veja o conteúdo completo no portal do TCU em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que salário e educação deve seguir número de alunos matriculados.
STJ garante a pacientes possibilidade de cultivarem maconha com fim medicinal.
Funcionário da Embraer demitido após participar de greve deve receber R$100 mil de indenização.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide que salário e educação deve seguir somente o número de alunos matriculados.
A nova forma de distribuição deve ser adotada a partir de 1º de janeiro de 2024. Neto Costa.
Em 2009, governadores dos 9 estados nordestinos contestaram a forma de distribuição das cotas do salário educação, que é composto por uma contribuição obrigatória que empresas fazem de 2,5% da folha de pagamento para beneficiar projetos educacionais. Nesta quarta-feira, o plenário do Supremo decidiu que a metodologia utilizada pelo FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para fazer a divisão, era inconstitucional, porque considerava, além do número de alunos matriculados nas escolas públicas, a contribuição local, ou seja, o quanto cada estado arrecadou de contribuição para o fundo. Os ministros decidiram ainda que a distribuição já realizada pelo FNDE continua valendo.
Três pessoas poderão cultivar maconha para uso medicinal sem o risco de sofrerem repressão pela polícia ou pelo judiciário.
Essa determinação é do STJ. Fátima Uchoa.
As três pessoas já usam o canabidiol para tratar problemas de saúde como ansiedade, insônia e sequelas de câncer e têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importar a substância. Só que alegaram dificuldade com o alto custo da importação. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região denegou o habeas corpus preventivo, mas a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso para conceder salvo-conduto, considerando que a produção artesanal do óleo da cannabis sativa com fins terapêuticos não representa risco de lesão à saúde pública ou a qualquer outro bem jurídico protegido pela lei antidrogas. O relator foi o ministro Sebastião Reis Júnior.
O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é celebrado nesta quarta-feira. E a Justiça do Trabalho em Aimorés, em Minas Gerais, determinou a reintegração de um trabalhador que foi demitido de uma mineradora de forma discriminatória por ser idoso.
As duas contratantes sustentam que o profissional foi dispensado devido ao fim da demanda de trabalho no posto em que estava alocado.
Mas ao decidir pela condenação, o juiz não reconheceu no processo qualquer prova das alegações feitas pelas empresas.
A empregadora terá que pagar ainda uma indenização por danos morais no valor de R$8 mil.
Defesa Civil e Serviço Geológico Brasileiro devem prestar informações no prazo de 10 dias sobre solo em Maceió.
Ministério Público Federal requisita avaliação sobre documentos apresentados por moradores da região. Janaína Alves.
No documento enviado pelo MPF às entidades técnicas, o órgão considera o requerimento formulado pelo Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Neles são apresentados estudos profissionais que relacionam o surgimento de rachaduras nas casas e crateras nas ruas com o fenômeno da subsidência, o mesmo que atingiu parte dos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol, causado pela extração de sal-gema pela empresa petroquímica Braskem.
Justiça condena a União a indenizar funcionário da Embraer demitido após participar de greve em 1984.
A indenização foi fixada em R$100 mil. Ricardo Moreira.
A greve tinha sido declarada ilegal, mas a Justiça do Trabalho determinou a readmissão do funcionário, o que não aconteceu. Apesar da qualificação profissional, o homem teve dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho. Na ação, ele apresentou documentos da Agência Brasileira de Inteligência comprovando que teve a vida monitorada até 1989, em uma lista destinada a impedir um grupo de ex-funcionários a obter novos empregos, e foi reconhecido como anistiado político. O desembargador da sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a condenação da União e explicou que violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura não prescrevem.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até a sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Com alterações feitas pela Câmara, segue para sanção o projeto que limita ICMS sobre combustíveis.
E negociação de dívidas de produtores rurais com o IBAMA pode entrar na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos.
Comissão aprova a obrigatoriedade de banheiro familiar e fraldário em estabelecimentos coletivos.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que condiciona a liberação do habite-se de espaços públicos à construção de fraldários e banheiros familiares.
Outra proposta aprovada pelo colegiado obriga hospitais a manterem equipamentos adequados para pessoas com deficiência. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Todos os lugares de grande circulação de pessoas, mesmo que provisórios, deverão ter fraldários e banheiros familiares acessíveis, destinados a crianças de até 10 anos de idade, acompanhadas dos pais ou responsáveis. Quem desrespeitar a regra pode ser multado em até R$50 mil. Além disso, os novos locais e os já existentes que passarem por reformas só receberão o habite-se se cumprirem as exigências, como explicou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Consideramos razoável a preocupação de, para além dessa obrigação, fazer dela uma condição para a obtenção do habite-se.
O projeto vai agora ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde terá a votação final. Outra proposta aprovada pela Comissão de Direitos Humanos muda o Estatuto da Pessoa com Deficiência para obrigar hospitais e clínicas de médio e grande porte a oferecerem equipamentos próprios para o atendimento de pessoas com deficiência, como defendeu Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Em muitas ocasiões, as pessoas com deficiência não recebem o atendimento apropriado em função da inadequação dos equipamentos médico-hospitalares, até mesmo em atividades básicas, como ocorre, por exemplo, quando não há balança própria para cadeirantes.
O projeto vai agora para a Comissão de Assuntos Sociais, onde terá votação terminativa.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, enviado pelo Poder Executivo. Entre outros pontos, a proposta traz parâmetros sobre as despesas para o ano que vem.
O prazo para a apresentação das emendas ao relatório final ocorre até 23 de junho. Nesta primeira versão, está previsto um déficit nas contas públicas de até 65,91 bilhões e salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Das 16 emendas apresentadas ao relatório preliminar do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, o relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, acatou 2 integralmente, 9 parcialmente e rejeitou 5. O relatório preliminar contém critérios para apresentação de emendas pelos parlamentares ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Marcos Duval esclareceu que algumas emendas foram rejeitadas porque devem ser apresentadas ao relatório final.
E as emendas de número 10 e 11 propõem alterações no PLDO, seja pela inclusão de meta ou por meio da modificação de artigo do projeto. Portanto, diz respeito ao conteúdo do próprio PLDO e não a do relatório preliminar. Dessa forma, rejeitamos nesse momento tais emendas, mas alertando aos respectivos autores que não deixem de reapresentar essas proposições quando do prazo próprio do emendamento ao projeto.
Em seu relatório, Marcos Duval observou que as projeções oficiais para o crescimento do PIB e inflação para o próximo ano são bem mais otimistas se comparadas aos prognósticos do mercado. O Poder Executivo prevê um crescimento do PIB de 2,5%, enquanto o mercado aponta 0,76%. Em relação à inflação, o governo calcula um avanço de 3,3% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Já o mercado prevê percentual maior, com o IPCA de 4,39% em 2023. Durante a votação, os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que o Brasil ainda gasta mal.
A gente só fala na questão da receita, só se discute aumento de arrecadação, diminuição, incentivo fiscal disso, daquilo, e a gente não percebe que o mais importante hoje é gastar bem, investir bem os recursos públicos, né? O Brasil gasta muito e gasta mal. A gente não tem controle de uma política pública de Estado.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto de lei que autoriza descontos e o parcelamento de dívidas de pequenos produtores rurais com o IBAMA.
Quem renegociar os débitos vai se livrar do pagamento de juros e multa. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, diz que as multas aplicadas pelo IBAMA não deixam os pequenos produtores rurais sobreviverem. Ele citou o levantamento do Tribunal de Contas da União, que mostrou que grande parte das sanções impostas por órgãos federais vem do IBAMA.
Só que não recebem essas multas, porque o pequeno produtor não tem condições de pagar. São 14,68 bilhões de reais de multas que o IBAMA poderia receber. Claro, se o pequeno produtor tivesse condições de pagar.
Messias de Jesus sugere que proprietários de até 4 módulos fiscais, que na Amazônia chegam a 440 hectares ou 440 campos de futebol, possam pagar os débitos à vista com desconto de 10%, ou parcelem a dívida em até 60 vezes, em ambos os casos, com o cancelamento de multa e juros.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, comemorou a aprovação da proposta que determina um regime fiscal diferenciado aos biocombustíveis, com tributação inferior à praticada em relação aos combustíveis fósseis.
Para ele, a proposta que muda a Constituição, já aprovada em 2 turnos pelos senadores, sinaliza para um futuro com formas de energia renovável.
Espero que a Câmara, de maneira sensata, nos ajude a discriminar melhor as futuras fontes de energia que nós estamos privilegiando, e espero que aqui no Senado nós ainda tenhamos possibilidade de discutir desde a geração de energia eólica ou solar ou das marés, de uma maneira a formatar com o continente Brasil um modelo energético cabível e necessário para o nosso futuro.
E segue para a sanção presidencial o projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia, gás natural, transporte e telecomunicações.
Os deputados retiraram da proposta final algumas mudanças feitas pelos senadores. Confira os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Com a aprovação da Câmara, segue para a sanção o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. Mas os deputados excluíram mudanças aprovadas pelos senadores. Uma delas diz respeito à compensação, que só será feita quando a perda de arrecadação total for superior a 5%. O Senado defendia um reforço de caixa nos casos de diminuição das receitas referentes aos combustíveis, energia, telecomunicações e transportes. Além disso, os deputados retiraram a correção dos prejuízos pela inflação. Ao reafirmar que não haverá redução nas bombas, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, alertou que os governadores vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
Porque vai ser judicializado, porque o projeto é inconstitucional, porque ele fere de morte a Constituição no que diz respeito ao fato de que nós somos uma federação.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o próprio STF determinou o teto do ICMS e citou o descumprimento de uma lei sobre a alíquota única do diesel por parte dos governadores. Mas admitiu que eventuais reajustes nos combustíveis podem anular os efeitos do teto do ICMS.
Se aumentar o preço do barril daqui a 2 meses, 3 meses ou no 5º mês, isso vai ter impacto? Vai, porque se a gente reduzir, o impacto vai ser menor do que seria.
Há estimativas de que os preços dos combustíveis estão 20% defasados. O projeto do ICMS vai à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que limita a alíquota máxima de ICMS sobre combustíveis e energia.
Ministro defende utilização de rede de satélites para monitorar a Amazônia.
Deputados questionam a ANS sobre aumentos dos planos de saúde.
Boa noite. Deputados questionaram o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre o aumento do preço dos planos de saúde e a decisão do STJ que desobrigou operadoras de cobrir tratamentos que não estejam na lista da ANS. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Deputados da Comissão de Seguridade Social e Família receberam o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo, em audiência pública na Câmara. O objetivo da reunião foi discutir o reajuste dos planos de saúde, tido como maior já concedido, e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que na prática desobriga as operadoras de cobrirem tratamentos que não estejam na lista da ANS. A deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, questionou o índice de 15,5% autorizado pela agência para reajuste dos planos de saúde individuais. A parlamentar considera o aumento muito exagerado, ainda mais se considerado o cenário da pandemia de Covid-19 e de alta de preços generalizada no país.
Eu confesso ao senhor que nos deixou realmente bastante preocupados. Num cenário ainda de uma pandemia que ainda não acabou, mas num cenário do aumento da caristia de tudo. Vossa Senhoria tem acompanhado o aumento do preço dos alimentos, do custo de vida, dos combustíveis, que tem afetado diretamente os mais vulneráveis.
O presidente da ANS, Paulo Rebelo, garantiu que todo o processo de cálculo dos reajustes dos planos é feito de acordo com a legislação e de forma transparente. Rebelo lembrou que a agência deu reajuste negativo de menos 8,19% em 2021, exatamente por conta da pandemia. Assim, o reajuste de 2022 seria de cerca de 6% em relação a 2020. Ele afirma que, visto dessa maneira, o aumento é um dos menores já concedidos.
Faz com que haja um reajuste nesses 2 anos por ano de 2,98% e não 15%, 15,5%. Por isso é que considerado os menores reajustes historicamente já aplicados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por isso, ter que olhar não só uma fotografia, mas um filme, o que foi que aconteceu, levando em consideração o ano 2021 e o ano de 2022.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, não concorda e diz que, mesmo assim, o reajuste é muito elevado em face de toda a situação de crise enfrentada pelo país.
Mesmo que no histórico tenham sido menores, um impacto, mesmo que calculado com um reajuste negativo anteriormente, é um impacto grande. Porque a conjuntura atual social das pessoas é uma conjuntura difícil, de grande desemprego, de precarização, de baixa renda.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça de considerar o rol de doenças da ANS taxativo e não exemplificativo foi outro ponto discutido na reunião. Com a sentença do STJ, os planos ficam desobrigados de cobrir despesas não previstas na lista da agência. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, reivindicou que a ANS produz alguma norma para que tratamentos em andamento não sejam paralisados, porque muitas famílias já estão sendo afetadas.
A gente agora num momento que é uma preocupação e uma comoção legítima da sociedade brasileira como um todo, a partir da posição do STJ. Qual é a angústia de pais, mães e familiares? o meu procedimento vai ser interrompido?
O presidente da ANS assegurou que já divulgou uma nota com a recomendação de que tratamentos não podem ser interrompidos. Paulo Rebelo também garantiu que os planos de saúde não podem deixar de cobrir esses tratamentos.
Os planos que estão atendendo seus beneficiários, eles não podem interromper. Obviamente, aquela que foi através de decisão judicial só pode ser revertida através de outra decisão judicial. Então, o fato da decisão do STJ ter dito que o rol é taxativo não vai impedir que esses tratamentos continuem.
Mas Paloma Marinho, que tem um filho autista de 8 anos, afirma que no dia seguinte à decisão do STJ, recebeu uma mensagem do plano de saúde para suspender alguns procedimentos.
O julgamento da taxatividade do rol da ANS foi julgado num dia. No outro dia, pela manhã, eu recebi um e-mail do plano de saúde suspendendo as terapias do meu filho. Então, foi automático. Então, aí eu vou ter que contratar um advogado especialista em área da saúde, que não é barato, não é qualquer advogado que vai entrar com um processo judicial desse.
O presidente da ANS afirmou ser sensível a todos os casos. Paulo Rebelo garantiu que vai aprimorar a nota que recomenda a continuidade de tratamentos e falou que a ANS está aberta a todas as reclamações por meio do telefone 0800-701-9656. Desde a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em 8 de junho, já foram apresentados cerca de 30 projetos de lei para regulamentar a questão via Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Homenagem. Valmir Assunção, do PT da Bahia, anuncia que nos dias 17 e 18 de junho acontece em Bom Jesus da Lapa a Romaria Quilombola em referência à liberdade dos negros em 1888. O deputado explica que os quilombolas vão reconstituir o caminho que fizeram no ano da alforria, significando a unidade, a fé e a esperança.
Valmir Assunção também registra o aniversário de 33 anos de Itabela, no sul da Bahia. O deputado ressalta que a cidade é produtora de café e parabeniza a população e principalmente os agricultores e produtores de café do município.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, saúda o Sindicato dos Profissionais e Servidores Públicos Municipais de Campos dos Goitacazes e presta solidariedade aos servidores que estão em greve desde o dia 17 de maio.
De acordo com Chico D'Ângelo, os trabalhadores estão há 7 anos sem reposição salarial e há 12 sem reajuste no auxílio alimentação. O parlamentar pede que a prefeitura leve em consideração a inflação brasileira e tente valorizar os servidores.
Durante a audiência conjunta de 4 comissões da Câmara, o ministro das Comunicações defendeu o uso de rede de satélites de Elon Musk para o monitoramento da região amazônica. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião e tem mais informações.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, defendeu o uso da Starlink, rede de satélites da SpaceX, do bilionário Elon Musk, para a conexão de escolas em áreas rurais e o monitoramento da Amazônia, mas fez a ressalva de que a palavra final sobre a contratação é das empresas vencedoras do leilão do 5G, Oi, Claro, Vivo e Tim. Ele foi ouvido em audiência conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia, Fiscalização Financeira e Controle, Integração Nacional e Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Em janeiro deste ano, a Starlink recebeu aval da Anatel para oferecer serviço de internet por satélite no país. A autorização tem abrangência nacional, mas o foco é em suprir gargalos do setor com a expansão da cobertura em áreas rurais e na Amazônia, onde a infraestrutura de fibra ótica é deficiente. Sobre as qualificações da Starlink para atuar no monitoramento da região, o ministro afirmou:
o único satélite que tem laser e que detecta o barulho da serra elétrica é Starlink. Se tiver uma serra elétrica cortando uma árvore na Amazônia, é só Starlink.
Questionado sobre os custos de um monitoramento feito pela Starlink, Faria disse:
se o empresário quiser dar de graça para o Brasil a zero, ao invés de pagar 40 milhões, a gente vai negar?
Os deputados Vivi Reis, do PSOL do Pará, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que solicitaram a reunião, criticaram a contratação de uma empresa estrangeira para realizar um monitoramento da Amazônia, que já é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo Vivi Reis, seria desnecessário.
Qual é a razão para que o governo federal, depois de diminuir o orçamento do INPE, investir em um outro sistema para monitorar o que já vem sendo monitorado com precisão na Amazônia?
Para Valente, falta atuação do governo junto à floresta.
O Brasil tem
4 sistemas de monitoramento que calculam centímetros de monitoramento da Amazônia. Não falta informação sobre a Amazônia, falta fiscalização.
Durante a audiência, o ministro rebateu argumentos de ingerência na Anatel, explicando que grande parte das decisões é tomada por organismos internacionais e que o país não pode proibir a passagem de satélite por território nacional. Fábio Faria reforçou que a decisão sobre quais satélites serão enviados para o espaço não parte da Agência Espacial Brasileira, e sim da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, um órgão da ONU sediado na Suíça, e que cabe a uma empresa norte-americana a chancela sobre o lançamento dos satélites. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Direitos Humanos.
José Guimarães, do PT do Ceará, menciona estudo realizado pelo Instituto Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, que revela que 33 milhões de brasileiros estão passando fome.
José Guimarães acrescenta ainda que 58% da população, segundo a pesquisa, vivem na insegurança alimentar. Na opinião do parlamentar, os números se devem à desestruturação que o governo federal promoveu nos programas sociais de transferência de renda.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, também comenta os dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, divulgados pela Rede Pensan. Ele lamenta que, de acordo com o levantamento, o Brasil tem ultrapassado a média mundial de pessoas sem acesso pleno à alimentação.
Frei Anastácio Ribeiro afirma que a situação da fome no Brasil vem se agravando desde 2016. Ele classifica o cenário atual como desesperador e critica a proposta que corta a cobrança de ICMS dos combustíveis pelo período de 6 meses. A medida, segundo o congressista, prejudica estados e municípios.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considera assustadores os dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar. O deputado lamenta que o número de pessoas que passam fome no país tenha saltado de 19 milhões para 33 milhões de dezembro de 2020 a abril de 2022, período que, segundo ele, não abrange as maiores altas de preços dos alimentos e da inflação.
Na opinião de Padre João, a fome no Brasil é ainda mais grave em lares chefiados por mulheres, nos que têm crianças e naqueles em que as pessoas se identificam como pardas ou pretas. Para ele, o desemprego e o analfabetismo são mais agudos nestas famílias e causam marcas profundas em relação à educação, à desnutrição e à mortalidade infantil.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, lamenta que, de acordo com o levantamento realizado pela Rede Pensan, quase dobrou o número de pessoas que passam fome no Brasil de 2020 a 2022.
Hélder Salomão acusa a gestão federal de ser bondosa com os mais ricos e cruel com as famílias mais pobres. O deputado avalia que projetos como a reforma trabalhista prejudicaram a população.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, classifica como escandalosos os dados que mostram um aumento de 14 milhões no número de pessoas que passam fome no país nos últimos 2 anos. O deputado considera inadmissível que o terceiro maior produtor de alimentos do mundo esteja nesta situação.
Pedro Kizai afirma que a atual gestão federal é a principal responsável pela ausência de políticas sociais e de emprego e renda. O deputado também lamenta que, de acordo com o levantamento realizado pela Rede Pensan, mais de 116 milhões de cidadãos estejam em situação de insegurança alimentar.
João Daniel, do PT de Sergipe, cita o pré-lançamento da Agenda Betinho contra a Fome. O deputado lamenta que 1/3 da população brasileira não tem o que comer e ressalta a necessidade de retomada da campanha Ação da Cidadania contra a Fome, lançada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, na década de 1990.
Para João Daniel, o governo atual promoveu uma política de destruição nacional e de desrespeito para com os mais pobres, levando a metade da população brasileira a enfrentar dificuldades econômicas. O congressista defende que o parlamento, em contrapartida, tem obrigação de estabelecer como prioridades o fim do desemprego e da fome.
Economia.
O plenário aprovou o projeto que garante a limitação do ICMS sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e explica os detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que limita a alíquota máxima de ICMS que estados poderão cobrar sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. De acordo com a proposta, esses produtos e serviços passam a ser considerados essenciais e indispensáveis, o que fará com que a alíquota máxima a ser aplicada seja de 17% ou 18%, enquanto hoje a maioria dos estados cobra por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Um dos objetivos da proposta, que contou com o apoio do governo, é baixar o preço dos combustíveis. Mas a medida foi criticada por deputados, não só da oposição, que apontaram prejuízos para estados e municípios com o limite imposto à alíquota do ICMS. O plenário manteve o parecer do relator, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, que acatou, parcial ou totalmente, 9 das 15 mudanças feitas pelo Senado ao texto aprovado pela Câmara no fim de maio. Uma das fontes de críticas da oposição foi o risco da medida causar prejuízos para a educação e saúde, já que os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação do ICMS para a educação e 15% para a saúde, sem contar 25% para os municípios. A resistência à proposta diminuiu depois que o relator manteve a alteração feita pelo Senado, que garante uma compensação do governo federal para a saúde e educação, mesmo com a queda da arrecadação do ICMS, que preserva, por exemplo, os recursos do Fundeb, o fundo que financia a educação básica. Segundo a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, o texto original representava uma perda de mais de 20 bilhões de reais somente para a educação.
A nossa educação perde muito com o texto conforme ele foi aprovado na Câmara. Nós temos estimativas de que seriam 21 bilhões de reais a menos para a educação. Somente no Fundeb, a gente está falando de uma perda de 17 bilhões de reais.
Outra mudança feita pelo Senado, também mantida, foi a que zera as alíquotas de impostos federais sobre a gasolina e o álcool até 31 de dezembro deste ano. Os tributos federais abrangidos pela medida são a CID Combustíveis, o PIS/PASEP e a COFINS. E a mudança diminuiu críticas de que apenas os estados e municípios perderiam a arrecadação. O relator, porém, rejeitou uma mudança feita pelo Senado a pedido dos governadores. O texto original da Câmara previa uma compensação do governo federal aos estados sempre que o prejuízo na arrecadação do ICMS fosse maior que 5% em relação ao ano passado, cálculo feito sobre toda a arrecadação e não apenas sobre a dos combustíveis. Os governadores pediram que os 5% fossem calculados apenas sobre a queda da arrecadação relativa aos combustíveis, para facilitar o acionamento do gatilho de compensação. O Senado concordou, mas na Câmara, a maioria do plenário seguiu o entendimento do relator e rejeitou essa mudança, apesar da tentativa do PT de resgatar o texto do Senado. Para o deputado Celso Sabino, do União do Pará, os estados tiveram aumento de arrecadação com seguidos reajustes do preço dos combustíveis e precisam colaborar para o consumidor pagar menos nos postos.
Nós não estamos aqui discutindo se vamos reduzir o orçamento, a receita dos estados. Nós estamos aqui falando em conter as superarrecadações que os estados brasileiros têm experimentado nesses últimos meses, por conta do aumento dos preços dos combustíveis e também da energia elétrica.
Mas, para a oposição, a redução da arrecadação vai ter impacto direto nos serviços públicos e não vai ter efeitos permanentes sobre o preço dos combustíveis, por conta da política de preços da Petrobras. Foi o que disse o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
Esse projeto prevê que o governo federal coloque recursos para suprir essas perdas dos estados, caso elas excedam 5%. Me abre essa renúncia enorme, porque o governo não quer atacar o problema principal. E o problema principal está exatamente no fato de que a Petrobras cobra do povo brasileiro o preço internacional pelos combustíveis aqui produzidos.
A proposta prevê compensações maiores para os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal, uma espécie de refis de dívidas com o governo federal. Para estes, as perdas de arrecadação serão compensadas integralmente por meio de descontos nas prestações. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, autor do projeto original, disse que eventual queda na arrecadação do ICMS será compensada com o aumento da arrecadação de outros produtos e serviços. Ele comemorou a aprovação.
Hoje é um dia histórico para essa casa. A última vez que o Congresso Nacional votou uma redução de impostos foi no ano de 2006. Há 16 anos se fala em reduzir impostos no Brasil e não se vota nenhuma matéria que de fato consiga reduzir os impostos.
presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a importância do projeto, que, segundo ele, vai criar condições para a aprovação de outra proposta, uma proposta de emenda à Constituição que faculta aos estados zerar o ICMS sobre combustíveis em troca de uma compensação do governo federal, o que será votado no Senado.
Deixar claro para os governadores que a nossa luta não é nós contra eles, nem eles contra nós. É todos a favor da população brasileira que sofre neste momento pós-pandemia com dificuldades estruturais de inflação não geradas por problemas nacionais e sim por consequências de uma pandemia, está claro isso, e por fatores internacionais como, por exemplo, uma guerra entre dois países, um maior produtor de alimentos da Europa e o outro maior refinador e produtor de energia da Europa.
O projeto que limita a alíquota máxima de ICMS que estados poderão cobrar sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na sexta-feira. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.